Participem. Digam aí quem são vocês, que chamar de ouvintes fica tão impessoal. Mandem mensagem pra gente, dizendo aí seu nome, qual é a sua dúvida sobre o assunto do dia. Cristiane disse que hoje o assunto vai render, porque a gente vai falar de um tema que nos atinge a todas.
Diretamente.
Nós. Mães também, aos pais, em muitos casos, vários deles. E aí vocês estão convidados a conversarem com a gente, com ela que já esteve aqui uma vez e volta aqui para conversar com a gente novamente. É Raíssa Silveira, ela é psicóloga. Bom dia, Raíssa, tudo bem?
Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes.
É um prazer ter você.
Obrigada, aqui, né? Por mais uma vez estar aqui discutindo temas tão interessantes com vocês.
Pois é, a outra vez, a Cris não estava aqui, a gente falou sobre consumismo bem na época do Natal, Black Friday, exatamente. E esse papo é um papo de sofá da sala, né? Mas também é papo de cozinha, porque a gente senta naquela mesa da cozinha, toma um café e fala bastante assim, sobre a vida, sobre as questões que nos deixam angustiadas. Culpa materna. Quando nasce um filho, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa é uma máxima que a gente ouve muito e sente na pele. Sente muito mesmo. É incrível como a maternidade, por mais que a gente se doe, por mais que a mãe se doe ao filho, eu tô falando aqui mãe, mas vocês pais também podem se identificar, eu vou falar mãe porque é o meu caso. Por mais que a gente se doe, a gente se cobra porque não fez alguma coisa, porque deixou de fazer alguma coisa. Conversando com uma amiga minha, que também é uma psicóloga, que é muito querida, que é a doutora Kalila Barbosa, ela me disse que uma coisa que eu achei interessante, eu queria colocar aqui pra Raíssa, que o nosso ideal de maternidade é Maria, mãe de Deus, Maria, mãe de Jesus. Tipo assim, olha onde a gente tá mirando, sabe? É óbvio que a gente vai falhar.
Sim.
E aí, Raíssa?
Então, acho que o ponto inicial é o sentimento de culpa, né? E o que é isso? O sentimento de culpa está diretamente associado a essa incapacidade de cumprir a exigências de uma idealização internalizada. E que se estabelece pelo processo de socialização. Então, envolve aí algo da cultura, né? Do social, que, como Foucault dizia, esse instinto materno é uma construção social, né? Assim como esse amor romântico e incondicional tem que se fazer e ser tudo por um filho, ser impossível e possível, e não há espaço para se olhar no espelho e dizer hoje eu estou exausta, né? Porque já que você é mulher e escolheu ser mãe, então assuma a sua responsabilidade, né? Então é quase isso. E quanto mais, né, se cobra a estar à altura dessas exigências, mais culpado se sente. Né? E no caso da culpa materna, vai muito por esse sentido, né? De que tem aí algo idealizado, né? Na maternidade, e que as mães tendem a querer estar à altura, né? E fazer tudo que for possível para ser reconhecida e amada pelo seu filho, por esse papel social, né? Que é tão forte. E eu queria ressaltar uma coisa, né, Dali, que a gente fala, né, às vezes sobre as mães que já são mães, né, e os pais, mas assim, as que também não são mães ainda, né, então é algo que a gente precisa mesmo falar e discutir.
E muitas, inclusive, adiam esse plano justamente com essa ideia, né?
Da incapacidade de ser a mãe.
Eu não sou capaz ainda e eu só vou me permitir ser mãe no momento que eu estiver pronta para me dedicar completamente para ser aquela mãe ideal, né?
Exatamente. Então,
nossa, Gabriela, que a hora ideal e a mulher pronta não existe.
Não existe.
Então, esse sentido de culpa é uma manifestação do medo, da angústia, né, do ego, ao não estar à altura dessa exigência superegóica, né? Então, quanto mais idealizado, mais superegóico. E aí entra-se nesse ciclo, né, dos ideais e das culpas por não alcançá-los, e que, às vezes, inclusive, né, acaba impossibilitando mulheres serem mães, porque não se acham capazes disso. Até porque a gente vive numa geração de que ser mãe parece uma habilidade, né, que deve ser dominada e aperfeiçoada, né, e que essa habilidade é refletida no comportamento e desenvolvimento dos filhos. Então, se seus filhos têm bom comportamento e bom desenvolvimento, seu papel de ser mãe estará adequado.
Sim,
né? Quando nem é isso.
Eu tenho visto, não sei se é porque é o universo que eu estou hoje e todas as notícias chegam a mim, ou se agora é que está se falando mais sobre isso. Existe um livro, eu vou dever o nome do livro e o nome da autora. Eu sei que ela é israelense, uma pesquisadora, e ela escreveu sobre o arrependimento da maternidade. Mães que se arrependem de terem sido mães, de terem tido filhos.
Uhum.
E tipo, e ela fez uma pesquisa extensa, conversou com muitas mulheres, mães, e a maioria delas diz que ama seus filhos, que ama os filhos, e claro, não é que ela não goste do filho, mas ela não gosta de ser mãe. Uhum. E se ela pudesse voltar atrás, ela não teria tido filhos. Isso me tocou, eu falei, meu Deus, como é possível uma mãe se arrepender de ser mãe? Mas a gente precisa dar o direito às pessoas de externar esse sentimento que muitas têm e que não...
Parece algo proibido,
e
né?
E que não nos toca, é tipo, você é execrada na sociedade se eu disser que me arrependi de ser mãe.
É.
Tá longe de ser o meu caso, mas a gente precisa validar esse sentimento e acolher as pessoas que se sentem assim, porque deve ser muito intenso.
Até mesmo aquelas que dizem, eu não quero ter filhos.
Exatamente.
Elas também são execradas. Sim. Como assim você é mulher?
Mas veja, Cris, a diferença da mulher que diz que não quer ter filhos, ela não teve ainda. Mas e a que teve e diz que não queria ter tido?
É isso, mas as duas são execradas.
É.
Né?
Uhum. É, outra pauta que a gente estava até discutindo antes aqui, e que muitas pessoas, né, chegam dizendo, eu não quero ser mãe. Mas até numa mesa de restaurante as pessoas perguntam, e aí, você vai ser mãe quando? Você não vai ser mãe? Como assim?
Não gosto de criança?
Ah, você nunca vai saber o que é esse amor incondicional, né? De ter alguém ali que te ame, que faça por você quando você estiver mais velho, enfim, né? Isso também é algo muito importante de se discutir, porque gera um sentimento... Não só de culpa, né, mas assim, de angústia mesmo nessas pessoas que precisa ser acolhido, né? Então, quantas que já são mães.
É verdade. Ai, gente, eu tenho tanta coisa na cabeça. Eu não sei nem por onde eu começo. Vocês, ouvintes, estão convidados a participar desse bate-papo. Vamos abrir os canais de comunicação, Cláudio Sacramento?
Agora, vamos lá, ouvinte, participe também. Nosso telefone é 3505-5000, portal metro1.com.br, WhatsApp 981553258, além também do nosso aplicativo e o Instagram.
Exato, valeu, muito obrigada. Nosso Instagram é @ na sala e na cozinha. Existe um outro ponto, uma outra variável que precisa ser colocada até antes de começar o programa. Cris lembrou bem. E a Raíssa também falou logo no início, tipo, escolheu ser mãe. A sociedade cobra da mãe a perfeição.
Uhum.
E tem muita gente que chega à audácia de dizer, não queria ser mãe? Agora aguente.
Exatamente.
Agora aguente cansaço, agora aguente todas as demandas, agora aguente tudo.
São mesmo, porque assim, as pessoas não procuram nem saber se você está aberto àquela opinião. Simplesmente chegam e veem você criar o seu filho da sua maneira.
Uhum.
Principalmente assim, mães de primeira viagem. Eu e Dardela, a gente vivencia muito isso. Né? As mães de segunda viagem, que tem algumas que já colocam aquele freio e aí tem gente que nem se mete.
Não, mas esse primeiro filho é de cristal, o segundo é de plástico, o terceiro é de borracha. Já ele fica.
Mas aí, assim, qualquer coisa, a mínima coisa, as pessoas que às vezes não têm qualquer relação com você, se sentem num direito, assim, de lhe cobrar. Como assim você fala assim com seu filho? Como assim você permite seu filho fazer isso? Como assim? Sim, sabe, é um excesso de cobrança que você, se não tiver cuidado, você internaliza de um jeito que você fica depressiva, deprimida.
E muitas vezes pessoas que têm muita relação com você.
Exatamente.
Né?
Então,
direto, inclusive. Sim. Pessoas que vão conviver dentro da sua casa, né, e que já são mães, e, né, tem ali um script de como é ser...
Eu acho que tem,
né? E aí ficam ali dizendo, faça isso, como é que você está fazendo aquilo, né?
Como é que a gente lida com isso? Manda pastar.
É uma opção.
Às vezes a relação é a melhor opção.
Na luz.
Não se imita.
Eu acho que não tem a receita pronta, né? E cada um vai construir a sua forma de, enfim, barrar esse outro aí. Mas uma pergunta, né, que eu acho que é importante se fazer, é por que eu me submeto tanto a essa cobrança super egóica, né? E isso aí vai da construção subjetiva e pessoal de cada um, né? Eu me toco tanto, né, com essas opiniões e com essas cobranças do outro por um motivo meu singular, né, na minha construção subjetiva. Então, pessoas se submetem mais a isso e se tocam mais, se mobilizam mais, se angustiam mais, se sentem mais culpadas quando o outro, né, parece apontar algo ali do que falta nela, né, e outros não, dão conta, mandam pastar.
Ainda que você não possa mandar pastar, porque, né, no mundo que a gente vive, mandar pastar qualquer pessoa vai criar um clima, para dizer o mínimo. Mas assim, você disse uma coisa que eu acho importantíssimo. É, se você acha que você dá conta, você está certa do que você está fazendo, consciente das suas falhas e da sua impossibilidade de ser perfeita, não se criar uma barreira que tipo você ouça. Ok.
Legal, né?
É, sabe? Tipo, muito obrigado pela sua participação, volte sempre. E pronto, e não deixar aquilo te afundar tanto na culpa, né?
Eu conversei com umas duas ou três mães, recentemente, assim, de idade próximas às nossas. E aí elas falavam justamente disso, que ou você vai ceder a tudo que falarem, ou então você, aos poucos, vai endurecendo. Endurece de forma que muitas vezes você parece fria, né? Diante da opinião alheia. Uhum. E eu não sei qual é o ponto de equilíbrio nisso aí. Se a gente realmente deve filtrar aqueles comentários que realmente são benéficos, que a gente deve parar e refletir sobre nossas posturas, ou se realmente a gente tem uma hora que a gente se trava, cria aquela barreira e diz, não, aqui quem manda sou eu, saia pra lá.
Pois é, e talvez quando a gente criar essa barreira, a gente não perceba que vem de lá uma ajuda, alguma coisa.
Muitas vezes, é.
Sim.
E aí esse equilíbrio que é difícil, né?
Sim, o equilíbrio sempre é difícil, né? Mas eu acho que é o filtro mesmo. E o filtro só vem com a experiência, né? Se a gente tivesse receita pronta, a perfeição existiria, inclusive, né? E a maternidade perfeita deixa de ser perfeita quando se diz, né, dessa forma. Mas pode vir de lá mesmo uma ajuda, né? E a mãe, ela tem direito de pedir ajuda também.
Sim.
Né? Se sentir nesse direito. Então, o filtro, ele vai, né, sendo construído com a experiência, porque principalmente as mães de primeira viagem, a gente não sabe, né,
não sabe
de tudo. Tem aí algo que diz um pouco do que é ser mãe, das tarefas que vão aparecer, né, desse amor também, claro, né, por esse filho que nos move, né, nos movimenta de certo ponto, mas a gente só vai ter o filtro e saber lidar quando estiver vivendo essa experiência, né? E eu acredito que na relação mãe-filho, eles dois é quem sabe mesmo que é de fato importante e essencial para eles.
A minha pauta tá toda anotada. Parece que
essa menina vai na sala de aula. Todo nervoso.
O professor tá falando e fica anotando, assim, as coisas que ele acha importantes e que quer perguntar. Nossa pauta hoje é com a doutora Raíssa Silveira, ela é psicóloga, e a gente tá falando sobre culpa materna. É, eu anotei aqui, entre as muitas coisas, uma coisa que eu ouvi recentemente, que eu achei super interessante. Hoje as famílias são menores, né? As pessoas têm um filho. Eu tenho uma, a Cris tem uma, não sei se ela pretende ter uma. Toda vez que eu falo isso, ela diz, Deus que me livre. Eu também não pretendo. Então hoje as famílias têm um filho, tem dois, algumas ainda. Eu gostaria de ter vários, assim, né? Todos na idade de 5 em diante, porque os primeiros anos são mais complicadinhos. E antigamente não, as famílias tinham vários filhos. E aí, e aí nessa coisa que eu vi, eu não lembro se eu vi ou se eu li, falava assim, ela tinha 7 filhos, aí um dava pra bandido, o outro ia ser, tipo, ia trabalhar na lavoura, o outro era médico, era aquele que dava certo, mas tipo, tudo bem se um desse certo. Uhum. Hoje a gente tem um, é o projeto filho, tá tudo naquela criança, tá? Todos os seus sonhos, o seu projeto de pessoa perfeita vai ser depositado ali, então se você não conseguir fazer aquilo ali dar certo, você falhou. Tipo, não é nem a criança, não é nem o indivíduo que nasceu que falhou, é a mãe que falhou. E mais a mãe até que o pai, porque eu acho que a mãe, não sei se cobra mais, ou talvez a sociedade também cobre mais da mãe. E tem outra coisa que eu também penso, que é quando nasce o amor, porque essa cobrança, essa obrigação da mãe se arrebatar de amor desde a gravidez, tipo assim, já amar aquele indivíduo incondicionalmente. Nem sempre acontece assim. E nem sempre acontece quando a mãe pega no colo logo depois que nasce. Um outro texto que eu li, a mãe disse que o amor não nasceu na gravidez. Nasceu, claro, aquela ligação forte, aquele amor instinto, sabe, de animal. Não nasceu quando ela pegou o neném no colo, não nasceu nos primeiros dias, nasceu no dia que ela foi levar para dar vacina e viu a criança sofrer. Ali o amor, sabe, absurdo, incondicional de defendê-la, disse que nasceu naquele momento. Então, nem sempre nasce o amor imediato. É outra coisa que precisa ser desmistificado, porque uma mãe que tá lá, que vai parir, e nasce bebê, e ela não se arrebata de amor imediatamente, já se sente péssima. E aí vem depressão pós-parto, baby blues, o puerpério é muito difícil. Então, esses primeiros momentos também são super pesados pra mãe, né, Raíssa?
Sim, com certeza. Mas aí também está o ideal, né, de que eu tenho que amar o meu filho, inclusive ao ponto de desejá-lo, né? Antes mesmo dele estar na minha barriga. Uhum. Então, não dá espaço, né, para essa incompletude, essa falta, uhum, né?
Então,
esses questionamentos, né? Há algo na maternidade, principalmente, né, logo quando o bebê nasce, de uma realidade difícil, né? Porque é um cansaço, né? É uma preocupação com aquele bebê que precisa de você, né? Tem uma necessidade, né, primária da mãe, principalmente, né? Alguns não podem ter essa mãe de fato ali naquele momento, mas acha alguém, né, que faça essa função. Então, não, no ideal não é possível isso, né? Não é possível faltar esse amor.
Inaceitável. Né?
Então, bom, ela por ser um sujeito e por ser humana, pode, né, estar sujeita a isso. Né? E não deve ser julgada por isso, mas sim acolhida na sua angústia, uhum, né? Uhum. E do porquê, né, que naquela relação não surgiu tão rápido, uhum, né, esse amor incondicional, que pode vir a surgir depois, como aconteceu quando ela levou, né, o filho para tomar a injeção, como pode não acontecer.
É verdade.
Né? Como pode não acontecer. Então, acolher, né, essa angústia
permitir, porque a sociedade não permite que a mãe
porque
não tenha.
A mãe, inclusive, ela passa a se culpar por desejar o que não está no ideal, né, por desejar chegar em casa e não querer assistir o desenho naquela hora, querer ficar sozinha, querer dormir, né, por desejar
chegar em casa e deitar direto, não vai fazer aquele
cachorro.
Então, né, por desejar uma televisão, um iPad para colocar a criança, uhum, né, e isso não é, digamos assim, entre aspas, o correto, né, então ela se culpa pelo desejo dela mesma, né, e acaba muitas vezes anulando o seu desejo para viver em prol do que pensa desejar a sociedade e esse filho.
Exatamente.
Muitas vezes, como nem falei, com medo de não ser amada, né, tanto no papel social quanto na relação afetiva mesmo.
Ai, gente, é tudo muito
complicado. Dura, tudo tão difícil. Tem uma mensagem já aqui de Daniele, doutora. Ela diz: oi, meninas, me reconheço nas palavras da doutora. Eu e meu marido desejamos ter um filho, mas planejado. Porém, me sinto pressionada e saturada das cobranças pela maternidade. Será que essas pessoas não se tocam que essa decisão é nossa e não de avós e tios ou outros parentes? Afinal de contas, quem vai criar?
Exatamente. O quanto é importante que a criança seja desejada, né? Pela mãe, pelo pai, pelo romance parental ali, uhum, né? Então, se a pessoa não quer ter filho, não deseja ter filho, eu acho que isso é inclusive bom para a criança, assim, que, né? Que ela venha enquanto um lugar de desejo ali, um lugar no desejo do outro, né? Então, se não quer,
é melhor
não ter. Né? É melhor não ter.
Até porque ela, como ela pergunta, porque... ela falou, quem vai criar?
É, ela
quem vai lidar
criar
no dia a dia, né? Também, como o Nardelli até antes de começar o programa falou, a publicidade, tudo isso acaba influenciando muito nesse ideal de maternidade perfeita, uhum, de família perfeita, que você vai ter seu filho, vai ser só aquele mundinho branco, uhum, com aqueles produtinhos cheirosos, a hora do banho gostoso. Não é só isso, vai ter o choro que vai te importunar quando você quiser dormir, vai ter a falta de sono que você nunca mais vai dormir igual a antes.
É,
vão ter vários momentos que você vai se perguntar, meu Deus do céu, eu aguento? Né? Então isso tudo precisa ser pensado antes do fato de ser,
né? Não é o comercial de margarina,
exatamente,
né? Que as pessoas falam.
Exatamente.
Não é mesmo.
Eu acho que precisaria ter uma campanha de conscientização das mulheres sobre o puerpério, principalmente.
É duro.
Pois é, é muito, mas é muito duro. É fisiológico, inclusive. É uma questão de hormônios. Que, tipo assim, você tá tendo lá toda aquela quantidade enorme de hormônios que estão segurando a sua gravidez. Quando você vai parir, que o filho nasceu, parir, ou como dizem, fazer cirurgia, porque dizem que cesárea não é parto. E aí é outra coisa, mãe teve cesárea também se sente culpada porque não pariu natural. Mas contando. E aí depois que o filho nasceu, você não precisa mais daqueles hormônios, e aí entram outros no esquema, você fica louca, porque, uhum, hormônio muda tudo, E aí você que na gravidez imaginou tudo, preparou um enxoval, fez um quartinho, comprou brinquedinho, sapatinho, tudo tão lindo, tudo tão perfeito, cheiroso. E aí depois que o bebê nasce, além de você estar nessa confusão orgânica, hormonal, ainda vem tudo isso que Cristiane acabou de falar. Você tenta dormir e não consegue. Você acabou de fazer uma cirurgia e não consegue levantar. Ou você teve um parto normal e não consegue sentar. Tipo, é uma série de questões que nos primeiros momentos te faz assim, meu Deus, mas é assim mesmo?
Por que ninguém me disse isso antes?
Por que ninguém me disse isso antes?
Essa é uma questão. Por que não se fala disso?
É verdade.
Né? Por que nas rodas de mãe fala da criança que tá indo pra natação? Pois é, do bebê que já começou a engatinhar cedo.
Ah, meu bebê começou a engatinhar com 3 meses de idade.
Até isso a gente já se desculpada. Gente, por que você não botou pra andar? A menina andou com 10 meses, a senhora tem um ano e tanto e não anda. Aí você avisa, meu Deus, minha filha vai ter alguma deficiência. Já começa a pensar. Bora, minha filha, anda. É difícil.
Eu acho que se precisa falar disso, assim. Primeira coisa, uma campanha de esclarecimento da vida real. Aí você vê na televisão, nas novelas, nos filmes, é assim, a mãe acaba de parir, aí vai com a licença maternidade. São aqueles 4 meses, ou 5, 6, ou quantos forem, em que a mulher leva o filho pra passear no carrinho, linda, maquiada, de unha feita, penteada, e a criança passeia naquele parque, linda, ela chega em casa e vai e bota a criança pra dormir e coisa e tal. Isso não existe. Isso não é real para a grande maioria das mulheres.
Exatamente.
Como é, Raia, que a gente vai aceitar, deitar de noite e falar assim, eu não dei conta de 50% das minhas tarefas de mãe, porque ela já se estabeleceu que tem as tais tarefas. Beleza, tudo bem. Eu me vou dar conta mesmo, mas a maioria de nós não consegue fazer isso.
Com essa naturalidade, né?
Sim, é como eu falei, né? Isso se constrói na vida da mãe de uma forma muito singular, né? Cada um tem a sua construção subjetiva, né, e sua forma de funcionar, né, e que muitas vezes é tocada, né, num nível muito mais delicado para uns do que para outros, né? Uhum. Mas é o que você falou, o ponto é aceitar que não é essa potência, aceitar que não é essa pessoa que faz tudo,
essa mulher maravilha,
né, essa mulher maravilha, porque não existe mesmo. Então, assim, acho que não se cobrar tanto, né? E, assim, pensar que o que vale... Às vezes, alguns até parecem clichês, né? Porque a gente vê nos blogs e tal, das mães que falam, né? Mas, assim, o que vale é a qualidade, inclusive, né? Da relação mãe-filho, né? E não necessariamente a quantidade.
Uhum.
Né? É possível estar presente sem estar presente. Né? A gente tem pessoas que vivem com os pais que nunca foram buscar na escola.
Sim.
Né? E com mães que também iam numa correria ali, pegava e deixava em casa e já saía. Porque a vida, a geração que a gente vive hoje, principalmente, tem essas diferenças. Né? Tem necessidades diferentes e modos de funcionamento diferentes. E eu acho que as crianças também estão preparadas para isso, em certo ponto.
Então, eu vejo que são mais independentes, né? São mais independentes,
isso.
Parece.
Às vezes, uma vida corrida da mãe, inclusive, como você falou, pode tornar as crianças mais independentes, mais resolutivas e mais seguras, né? Agora, o sentimento de culpa, muitas vezes, ele deixa a mãe insegura e com medo de educar.
E transmite,
né? E isso pode ser transmitido para o filho de uma forma não muito boa, né? E cada um vai demonstrar isso de uma forma muito singular. Cada filho vai demonstrar de uma forma muito singular, né? Uns vão dar conta muito bem, né? E arranjar então de funcionar. Outros podem fazer sintoma, por exemplo. Mas não é essa receita pronta, né? E a mulher e mãe, né, não é essa potência toda também. Então é aceitar esse lugar de falta. E a falta é muito importante para a construção subjetiva, inclusive desses filhos.
É verdade.
Né? Que não podem ter tudo. Mas essa idealização não dá espaço para a falta e a mãe fica sempre se questionando, né, de estar em dívida com esse filho, não estar dando tudo o que ele merece. Né? E aí vem outros pontos, inclusive, que são importantes de ser citados, que é compensar. Né? Compensar, sim, essa falta, né, essa culpa, muitas vezes com bens materiais, enfim, em dar tudo que ela acha que o filho precisa.
Ou não dar livros, não.
Sim, sim. Mas A gente não pode colocar... A culpa materna não é culpa da mãe. Isso é muito importante.
É, que é. Bom que você
não é culpa
isso.
Da mãe.
Ah, eu tô é. Vários alívios aqui, vários.
Em casa.
Então, desconstruir isso, né? E saber separar também.
Antes da gente ir pro trânsito, deixa eu só ler aqui duas mensagens importantes dos ouvintes, para não perder a deixa. É, o ouvinte não se identificou, mas ele diz... Excelente programa. Essa ouvinte disse tudo o que eu queria dizer. Tenho 30 anos e 2 de casada. E as pessoas sem noção não cansam de cobrar e fazer piadinhas. Fora que a maioria dos nossos amigos já tem filhos e nós somos os únicos que não tem ainda. E Agnaldo Marinho, ele diz: bom dia a todos, esse padrão de mãe perfeita vem de Maria, mãe de Jesus. Sofro também isso como pai. Tenho uma menina linda e as pessoas pedem para eu ter outro filho.
Vamos falar disso na volta?
Fica, deixa, para o próximo bloco.
Vai ter isso na volta. A gente está conversando hoje, aí, Cristiane França e Cláudio Sacramento, estamos recebendo a doutora Raíssa Silveira, ela é psicóloga, e a gente está falando sobre esse mundo sem fim de culpa materna. A gente está sempre achando uma razão para se culpar de alguma coisa. Vamos para o trânsito, depois tem intervalo comercial e a gente volta já.
10h36.
Já voltamos com Na Sala e na Cozinha, você que está ouvindo a gente... É, e você que chegou agora, principalmente, a gente está conversando com Raíssa Silveira. Ela é psicóloga e a gente está conversando hoje sobre maternidade. Principalmente sobre a culpa relacionada à maternidade, que vem junto com a maternidade. Eu e Cristiane França estamos, inclusive, esperando sua participação. Fique à vontade para ligar para cá. Pode entrar anonimamente.
Fique descabriada. É,
não fique se sentindo culpada de ter angústias. Pode ligar pra gente, 3505-5000, o nosso WhatsApp é 981553258 e no metro1.com.br você também manda pergunta, no nosso aplicativo também, no nosso Instagram também, @ na sala e na cozinha. E já tem mensagem, já tem pergunta aqui de gente conversando com a gente. Cristina diz o seguinte: bom dia, bancada, sou jovem. Pode, Raiza. Raiza é um ouvinte nossa que está perguntando se pode participar por aqui. Pode, mande sua pergunta. Estou querendo saber de você. Quase chará de Raiza.
A gente tem deixado no ar também a pergunta de Agnaldo, né?
É. Então, Cristina, peraí. Pela ordem, senhor presidente. Como foi, Agnaldo?
Ele falava em relação a essa necessidade, né? Que ele já tem uma menina, ele disse. Deixa eu ler a pergunta toda de novo, que ninguém mais lembra, né?
É,
esse padrão de mãe perfeita vem de Maria, mãe de Jesus. Eu sofro também isso como pai. Tenho uma menina linda e as pessoas pedem para eu ter outro filho. As pessoas pedem.
Pois,
e aí?
As pessoas que pedem, né? Como é sustentar o seu desejo diante das pessoas que pedem?
É.
Pedem e muitas vezes a gente passa por isso também. Olha, é melhor você ter outro menino, você vai crescer sozinha. É melhor ter cuidado, viu? Porque vai ser egoísta, vai ser isso, vai ser aquilo. Como é que a gente lida com isso, doutora? Pelo amor de Deus.
Pois é. É, eu acho que tem uma questão aí que é a preocupação, né? Com o olhar do outro, com esse julgamento e o que o outro julga ser melhor pra mim, né? Então... O pai, por exemplo, a gente fala sempre da mãe, né? Nessa questão da maternidade. E acho super interessante quando a Agnaldo...
Isso.
Traz o papel do pai, né? Porque ele não está nessa relação aí à toa, né? E tem uma função importantíssima que é a do pai na relação, né? Parental aí, nesse romance familiar. Inclusive também de pais que... criam os filhos sozinhos, né? Então, é uma cobrança que a gente precisa se questionar. Por que que eu me preocupo tanto, né? Com essa demanda que é do outro. E como sustentar o meu desejo nisso, né? Manter a minha posição, impor o que eu acho que é adequado para mim. Então, às vezes é muito difícil, né, dizer, porque geralmente o que as pessoas chegam para nos demandar está aí em prol dessa idealização social, de que não tenha um filho só, porque um vai sair de casa, você vai ficar sozinho, mais rápido, né, enfim.
Se não der certo, outro dá.
Se não der certo, outro dá. Então, entra também nessa questão da idealização. Né? Mas é importante manter e impor o desejo, porque só você sabe as suas condições de assumir esse papel, né? Só ele vai saber se é possível para ele ser pai mais uma vez, né? De mais um filho. Então, se está satisfeito com a sua filha, né?
Mantém a sua decisão, exato, né? Tem ouvinte na linha, eu acho que é ela, é Raíza, eu falei Raiza. Raíza na linha 2, oi Raíza.
Oi meninas, bom dia.
Bom dia.
Eu preferi falar por aqui, porque eu achei que ia ficar um texto muito grande no Instagram.
Tá bom.
Antes de mais nada, admiro muito o programa, adoro, sempre acho que o Mardelli sempre, mas não posso estar ligando todo dia, porque também tem um bebezinho de 7 meses. Que me demanda muito, né?
A gente bem sabe.
Pois é. Então, a reflexão que eu tenho pra dizer é o seguinte. Primeiro, essa questão da maternidade, o capitalismo, ele é muito gigante em torno da maternidade. Antigamente não existia metade das coisas que a gente tem pra consumir hoje. Então, assim, começa pelas festas, né? Chá de anunciação da gravidez, chá de revelação, chá de fralda. Se você não fizer nada disso, as pessoas já olham torto pra você. E segundo, assim, tem muita idealização em cima da maternidade e falta as seguintes informações. Sobre a amamentação, que é importante. Sobre o puerpério. Pouquíssimas pessoas sabem o que é puerpério. Pouquíssimas pessoas sabem que existe uma oscilação muito grande hormonal depois. Então se cobra. Não sabe o que é baby blues. Então, assim, tá doendo o peito, poxa, não consigo amamentar meu filho, eu sou uma péssima mãe. E a sociedade cobra, seu leite tá fraco, você tá com fome. Né? Vamos dar um engrossante, vamos dar isso, vamos dar aquilo.
Coma milho.
A pessoa tem o baby blues, está num período difícil, hormonal, poxa, não consigo olhar meu filho daquela forma que todo mundo fala que deveria olhar.
Uhum.
Eu tô cansada, mas eu não consigo. Então, se a mulher, ela não souber disso, porque falta realmente conhecimento. Eu sei, porque eu sou curiosa. Eu sou muito nerd, né? Quando eu fiquei grávida, eu procurei estar muito a respeito disso. Eu pesquisei sobre o parto natural. Tive um parto muito empoderado, muito bonito, porque eu pesquisei a questão da importância, da cesárea eletiva. Eu tive um parto muito bonito numa casa de parto na Mansão do Caminho. Poucas pessoas conhecem.
Uhum.
Se você for perguntar, pouquíssimas pessoas sabem onde é. Eu pesquisei a respeito da amamentação, pesquisei a respeito do puerpério. Então, assim, para mim foi um pouco, foi difícil, mas foi um pouco mais simples porque eu dei que informação. E essas pessoas que não têm informação nenhuma. Então, fica assim essa reflexão. Porque não trazer apenas os cuidados na gestação, mas trazer também nos consultórios, nas clínicas, enfim, a respeito das informações a respeito do puerpério, da amamentação, disso tudo, para que as mulheres tenham mais noção, né? Porque a gente sabe que a gente, mulher, sofre mais, recai muito em cima dos nossos ombros, né? A sociedade nos cobra demais.
É verdade. Ah, Raiza, que bom que você ligou. Adorei sua fala.
E ela traz uma coisa muito importante, que a orientação e informação também está associado com o sentimento de culpa, né? Porque quanto menos você é orientado e informado sobre aquilo, né, que você vai experienciar, a sensação é que dá de que você realmente não está fazendo como deve fazer, né? E a culpa aparece também.
Uhum. Você quer ver uma coisa que eu vejo com relação ao olhar das pessoas a um casal, por exemplo? Ver um pai com a criança no colo e a mãe ao lado, tipo assim, sem segurar nada, segurando a bolsa. Fala assim, poxa, que paizão, porque tá carregando o filho. Mas ninguém diz, que mãezona, quando vê a mãe carregando o filho. Não, tipo, tá carregando
o filho, não é ligação. O filho é a casa inteira, mas ninguém vai dizer nada.
Eu preciso muito pouco para o homem ser. E aí, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que os homens não são bons pais, porque não existe nem, enfim, não dá para generalizar nada. Mas as pessoas olham o papel do pai muito mais, de forma muito mais condescendente do que olham o papel da mãe. A mãe é que é sempre cobrada. Quando você fala assim, a gente conversa muito com as mães sobre alimentação, por que não conversa muito com os pais sobre alimentação, sabe? É sempre a mãe que tem as obrigações.
É isso,
e os pais são,
é com os pais.
É, isso, os ótimos pais brincam com os filhos.
Beleza.
É.
E as mães de hoje que, além de serem mães, têm que serem esposas, né? Cuidar da casa, ir pro trabalho. Então,
tá,
essa mãe que tem que fazer tudo.
Uhum.
Né? E como obrigação.
É, exatamente.
Né?
Então, e se tiver kit com tudo isso, não fez mais do que sua obrigação.
Exato. Quanto é, digo, não que é obrigação, mas é, faz parte tanto do papel de ser mãe quanto do papel de ser pai, né? Esse suporte à criança.
Uhum.
Ao filho.
Exatamente.
É algo que precisa ser deslizado para as duas partes.
Exatamente.
E não concentrado em um só.
Tem uma leva de mensagens aqui.
Também.
Alessandra, fui mãe de gêmeos de primeira viagem, sem ajuda nos dois primeiros meses. E só depois, quando voltei a trabalhar, arrumei alguém em tempo parcial para me ajudar. Era tanta coisa na minha cabeça que eu fazia tudo no automático, nem me tocava de culpa, depressão e essas coisas. Que bom. E tem outra ouvinte aqui, ela pergunta, o que fazer com aqueles filhos que foram criados com todo carinho, amor, cuidado, e quando crescem, ficam adultos, não dão atenção aos pais, e quando precisam de alguma coisa, pedem ajuda aos pais. Se os pais se negam a ajudá-los, dizem que os mesmos são ruins. Isso é terrível. Como fazer?
Difícil, hein?
É muito relativo, até porque a gente não sabe, né, o que esse sujeito construiu aí, né, na sua formação subjetiva para funcionar dessa forma. Então, não tem uma resposta do que fazer, né, necessariamente em relação a esses filhos que crescem e que não dão a atenção que os pais, né, queriam.
Gostariam.
Né, até porque... porque também não é uma dívida, assim, né? Os pais não fazem para receber no futuro o que os filhos... deveriam, digamos assim, fazer por eles, né? Então, isso é muito relativo. Muito relativo. Não tem como dar uma resposta solução. Do que fazer, né? Não temos uma solução. Mas, talvez, pensar em diminuir essa expectativa mesmo, né? De que os filhos futuramente devam agir como os pais fizeram, né? Quando ele era criança.
Tem ouvinte na linha, é Mauro, tá na 2. Oi, Mauro, bom dia.
Bom dia. Eu estou ouvindo o programa de vocês e tenho uma coisa a relatar em relação a isso. Eu estou casado já há 28 anos e tenho duas filhas. E eu tinha estabelecido com a mulher o seguinte, olha, se tinha dois filhos, duas mulheres são duas mulheres. Se tinha dois homens, é dois homens. É isso e acabou. Não existe mais. Aí aconteceu. Duas filhas. E aí a cobrança vinha. Cadê um? Cadê um? Olha, é isso aqui. Na primeira filha, o que aconteceu? O médico disse, olha, ela vai poder fazer um tratamento para poder ter o segundo filho. Antes de ela completar um ano, a mulher engravidou. Aí eu fiquei desesperado. Porra, não é possível. Quando nasceu a segunda, que estava tudo perfeito, tudo bem, eu fui no CEPAR, cheguei lá e disse, olha, quero fazer vasectomia. Preparei tudo, disse, agora a esposa tem que vir aqui para assinar. Aí morri. Precisa isso? Precisa. Caso contrário, nada tem. Aí eu fui lá, falei com ela, vamos encerrar a fonte. De cabeça, vai foder acontecer isso. Mas aconteceu. E por incrível que pareça, a gente não tem visto aquela cobrança. Ah, mas devia, diga, quem sabe sou eu.
Isso. Isso, adorei,
Mauro. Danado, olha isso aqui.
É isso aqui, essa aqui.
Tome, relaxa, respira, não tem mais nada não. Pronto, acabou.
Sustentou seu
desejo, Mauro. Adorei, Mauro. Super resolvido. Marcos, adoro homens participando de temas assim. Oi, Marcos, bom dia. Caiu, Cláudio?
Caiu.
Mas tem um homem aqui também no zap.
Vá.
Ele não se identificou, mas diz. Sobre o tema, tem a cobrança para o homem. Começam a dizer várias coisas, inclusive outros homens perguntam se não querem que ensine como ter filhos.
Como é? Eu não entendi.
Vai para um lado aí do... machismo,
isso,
né, da potência de ser homem e como resultado de ser pai.
Se oferece pra fazer o frio no lugar.
Pois é.
É esse aí que ele tá se relatando. E tem outra mensagem aqui, essa é uma ouvinte. Achando interessante o programa, realmente muita gente gosta de dar pitaco na educação dos nossos filhos. Para mim aconteceu algo interessante, eu era nova, sem experiência, não tinha paciência, andava irritada, chamava minha filha de danada. Uma vizinha que tinha uma filha adotada chegou para mim e disse, quanto mais você chama ela assim, ela vai piorar, procure ficar calma, tranquila, paciente, para a criança melhorar. E foi isso que eu fiz, realmente funcionou. Devemos, de fato, dar uma peneirada nas coisas que iremos ouvir.
Sim, e considerar também as que podem ser interessantes.
E tudo, né? Também, doutor, eu acredito que vem da forma como é dito.
Sim.
Né? Porque existem pessoas que já vão falar, ou até mesmo quando vão dar um conselho, é de forma meio que condenatória. E outras não, como ela, até pelo relato dela aqui, mostra que a vizinha teve uma preocupação na forma como foi falar com ela, né? Acredita assim, que não é que a mãe não esteja pronta para ouvir conselho, não quer saber de nada, mas também a gente não quer ter a ideia da cobrança. O problema é justamente isso, quando vem em forma de cobrança. Não fale assim, não, gente, eu tava crescendo assim.
Porque uma coisa é você dizer, você pode tentar fazer assim, né? E outra coisa é você dizer, faça dessa
maneira. É, você tá fazendo errado. Né? Uhum. Agora também tem um detalhe, tem muita mãe que não aceita ajuda. Porque acha que é ela que detém todo o conhecimento sobre o filho e impossibilita, impede que outras pessoas possam chegar com algum tipo de ajuda.
Inclusive muitas vezes os pais, né, que não conseguem entrar na relação por uma não autorização, até inconsciente muitas vezes, da mãe.
Verdade. É difícil, viu, minha gente? Não é fácil, não. Ana Camardelli, nossa ouvinte querida, diz: oi, meninas. Quando nos tornamos mães, mecanicamente já somos sentenciadas. É sentimento de culpa, preocupação, necessidade da felicidade. Se pudesse ser Mulher Maravilha. E a adolescência, que a culpa aflora. Às vezes acho que vou enlouquecer, diz Ana. Não enlouqueça não, Ana. Firme e forte. Você já chegou até aí, não enlouqueceu ainda. Grazi Dantas diz: tenho 3 filhos lindos e às vezes me sinto culpada por não ter tempo para me dedicar ao mais velho de 13 anos. O que eu faço, doutora Raíssa?
É, isso também é muito relativo, né? Porque a gente não conhece a dinâmica, né, de Grazi Dantas. Mas eu acho que é pensar nesse sentido de que é um filho que talvez, né, tenha necessidades aí diferentes dos outros, que podem ser menores, né, uma pré-adolescência, os assuntos vão mudando, os pedidos também são outros, né, a atenção também é diferente, porque a gente tem outras preocupações, né, com um pré-adolescente, né, ainda mais no mundo de hoje, nessa questão da informação desenfreada, da acessibilidade, né, a coisas que a gente perde muitas vezes o controle. Mas eu acho que é tentar estabelecer um vínculo de confiança com esse filho, né? De mostrar que tá ali, mesmo não podendo estar o dia inteiro, né? Junto com ele, não poder, às vezes, muitas vezes as mães não conseguem acompanhar, né, muito de perto as relações de amizade, o que é que ele tá acessando no seu celular, mas se colocar enquanto uma mãe que ele pode contar e confiar, né? Eu acho que isso é super importante e pode ser possível mesmo não estando em casa, né? Então é ter uma, se colocar para ele com uma preocupação, né? Com as relações que ele está estabelecendo agora, como é que vai na escola, né? Acolher também, que às vezes são momentos, né, de muita dúvida para esses pré-adolescentes, né, muitas coisas novas para eles também. Então, acolher e construir um vínculo de confiança para que ele possa confiar nessa mãe.
Cristina, que eu falei na mensagem dela, acabei não lendo. Ela diz: bom dia a todos, sou jovem, tenho 24 anos, meu parceiro tem 42. Nosso relacionamento é super saudável, o amo muito. Não temos filhos, ele quer, porém eu disse que sou nova ainda para engravidar. E ele não gostou da minha resposta, disse que já está na idade de ter um filho. O que é que eu faço agora?
É preciso aí, enquanto um relacionamento, entrar minimamente em um consenso, né? Porque o risco que corre é a mulher ter um filho por um desejo do marido, né, e não necessariamente dela. Então, tentar diferenciar isso, né, se perguntar o porquê que teria um filho mesmo não querendo, é porque tem medo de perder esse relacionamento, tem medo de perder esse parceiro, né, até que ponto pode ser conversado também com ele, né, para deixar num formato mais consensual, né, já que ela tem os argumentos dela, inclusive com essa questão da idade, que parece que é algo que, né, um ponto importante para ela agora, mas minimamente tentar entrar em um consenso, né, e ver qual é separar o desejo, né, tanto do parceiro quanto dela.
Gente, o nosso tempo acabou, infelizmente, porque... E foi tão bom essa conversa hoje. Só para ler aqui a mensagem de Marisa, ela diz: tomando o programa, são tantas culpas mesmo, além de todas as mudanças. Temos que lembrar também que o esposo não lembra do nosso cansaço, mudança, e ainda cobra que estejamos lindas e disponíveis sempre. Conversa, Marisa, conversar é o caminho. Doutora Raíssa Silveira, muito obrigada por ter estado aqui e nos ajudado a entender um pouquinho todas essas questões. E a gente tem que lembrar que mãe é mãe perfeita até que ela tenha um filho. E aí o ideal de perfeição tem que ir para ocupar outro corpo, que é o corpo da mãe não pertence. E tem que entender que ninguém é perfeito. e aceitar suas próprias faltas e falhas, não é isso?
Exatamente. E o quanto isso é importante, inclusive, para esse filho, né?
Exato.
Que essa mãe não se coloque aí como perfeita, né? Como essa potência que faz o possível e o impossível por essa criança. É um assunto muito interessante, né? Que de fato mobiliza muita gente, inclusive as pessoas que não são mães e esses pais também que entram aí nesse romance familiar. A gente não tem uma receita de bolo, né? Ainda bem, porque senão entraríamos na idealização perfeita.
É, né? Deus me livre.
Mas acho que deu para discutir, né? Pontos interessantes.
Foi ótimo.
Muito obrigada.
Muito
mais
obrigada
uma vez.
Também. Até a próxima.
Até.
Que não demore, pelo amor de Deus.
Cristiane França, bom dia pra você.
Bom dia, Nardelli. Muito bom dia a todos. Pensem e reflitam sobre tudo que foi dito aqui. A gente volta no Jornal do Meio Dia.
Isso.
Eu participando de lá da redação. Acho que vai ter transmissão do YouTube. Deve aparecer aí.
É, né?
Acho bonito.
Bom.
Gostei do negócio ontem.
Foi ótimo. Também adorei. Tava bem bonita lá.
Tava, né? Hoje eu vou reforçar a maquiagem por mim.
Tá bom. Também volta o Jornal do Meio Dia. Cláudio Sacramento continua.
Continuou.
Com Lara Kertes, que daqui a pouco vem com Metropoliturismo. Um ótimo dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Você é...